Estamos de volta ao vivo em nossa programação na manhã desta quarta-feira, hoje 8 de fevereiro de 2023, com entrevista ao vivo. Estamos recebendo o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, economista, eleito para o terceiro mandato consecutivo como deputado federal pelo PT, estado do Paraná, e ele acumula também na sua trajetória política 2 mandatos como deputado estadual. Primeiramente, bom dia ao senhor, obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes, é um grande prazer conversar com vocês.
Já uma data definida para o senhor assumir, né, para a sua posse no comando da Itaipu?
Ainda não. O presidente Lula já fez o convite oficial, já anunciamos o convite oficial, mas até agora é apenas o ato político. Falta ainda o ministro-chefe da Casa Civil tomar as providências legais, isso leva algum tempo, para então ter a posse oficial. Creio, Ricardo, que isso deve ocorrer na semana após o Carnaval. Eu esperava até, e o próprio presidente Lula esperava que fosse antes, logo que ele chegasse dos Estados Unidos, mas infelizmente a burocracia, a substituição de pessoas, tem todo um trâmite que leva um tempo maior do que nós esperávamos.
E como que o senhor recebeu esse convite, né, para assumir o comando da Itaipu, inclusive até com outros nomes também importantes, né, do seu partido, né, sendo postulados ao cargo?
Olha, eu fiquei surpreso porque, na verdade, eu não havia colocado o meu nome à disposição. Outros colegas, outros companheiros muito preparados, pessoas que têm uma história muito bonita, haviam colocado o nome à disposição, o presidente acabou optando pelo meu nome. Foi uma honra, lógico, imagine ser convidado para dirigir uma empresa como a Itaipu. Era um modelo de gestão, um modelo de integração regional, um modelo no mundo. E claro que eu fiquei um pouco surpreso e um pouco dividido. Afinal de contas, ao assumir a presidência da Itaipu, eu tenho que renunciar ao meu mandato. Mas depois de um diálogo com os meus apoiadores, com os prefeitos que me apoiaram, e principalmente com meus colegas parlamentares, e também tamanha honra do convite vindo de quem vem, é um convite do presidente Lula, não é um convite, é uma ordem, né? Eu acabei aceitando. Confesso a você que estou muito feliz por ter aceito esse desafio.
E como que é esse desafio, né? Comandar uma hidrelétrica, que é uma das maiores do mundo, a segunda maior do mundo, né? Atrás de uma hidrelétrica chinesa. No caso, comandar uma hidrelétrica que tem como fonte o Brasil e também o Paraguai, né?
Na verdade, o acordo Itaipu tem 50 anos. E ele é um modelo que talvez a população do Paraná não saiba disso. A Itaipu está no Paraná e pouco sabe da sua importância. É um modelo muito bem sucedido. São 50 anos de uma parceria Brasil-Paraguai. A direção da Itaipu é meio a meio. Os recursos que são gerados pela Itaipu é meio a meio. E nesses 50 anos, com muito respeito dos dois lados, deu muito certo. E olha que o Paraguai, nesses últimos 50 anos, teve muitas atribulações políticas. O Brasil nem se fala, né? Também teve muitas atribulações políticas e, mesmo assim, manteve-se a parceria, manteve-se os investimentos. Então, a Itaipu é um modelo muito bem sucedido. Claro que isso aumenta a minha responsabilidade, na medida em que eu tenho que continuar essa tarefa. Houve, por parte do Brasil, algumas alterações dos últimos 6 anos, trocaram 5 vezes, né, o diretor-geral da Itaipu. É claro que isso tem um custo na gestão, indiferente da competência de quem foi indicado, até essa pessoa assentar, pegar o estilo, tem mais dificuldade. Comparando-se os últimos 6 anos com os 12 anos que o Jorge Miguel Samek dirigiu Itaipu com tanta competência, então é uma comparação. Então, eu diria que o desafio que tenho é, a partir da experiência do Samek, fez um trabalho muito bonito, a gente continuar esse trabalho. Energia barata, com qualidade e, principalmente, gerando recursos para investir no Paraná. Nos últimos 6 anos, a Itaipu investiu milhões na infraestrutura do Paraná. A segunda ponte, por exemplo, né, do Paraguai, é 100% recurso de Itaipu. Investimento em rodovias no estado, na região oeste, tudo isso são recursos que são oriundos da Itaipu e que, então, ela tem um papel estratégico no desenvolvimento do estado. Nosso papel é exatamente esse, Ricardo. Esses recursos que podem ser investidos, nós vamos casar com as políticas do presidente Lula, que tem para o Paraná, então pegar o orçamento federal, mais os recursos de Itaipu, e dar um grande impulso no investimento para o desenvolvimento ainda maior do nosso estado.
O senhor frisou, né, deu um direcionamento no ponto estratégico para o estado. Isso se equivale também para todo o país?
Olha, vale, claro que vale. Entretanto, é um debate que precisa ser feito é sobre você pegar esses recursos de Itaipu e jogar para fora do Paraná. Na verdade, Itaipu tinha uma obrigação, até 28 de fevereiro, quando encerra a dívida, de investir aí nos municípios mineiros. Nos últimos anos, ela vem expandindo e tem feito investimentos em regiões mais distantes do oeste do Paraná. O que eu acho positivo, porque, afinal de contas, todo o Brasil financiou Itaipu. É justo que todo o Brasil tenha os benefícios da Itaipu, mas em especial o estado do Paraná. Então, o nosso objetivo é que, prioritariamente, os investimentos em Itaipu atinjam todos os 399 municípios do nosso estado.
Dia 28, né, encerra a dívida de Itaipu, né? Um aspecto bastante importante, não é? Qual que é o impacto disso, deputado, para a discussão do tratado de Itaipu que envolve as condições de comercialização de energia gerada?
Olha, eu tenho que fazer uma brincadeira, se me permite, Ricardo. Você imaginou a grossura do carnê, um carnê de 40 anos, né? Aquele carnezão que a gente pagava quando financiava um carro, né, por 60 meses. Então, são 40 anos. A Itaipu pagou absolutamente em dia todas as prestações, dia 28 encerra. Ao encerrar, a gente inicia uma nova etapa das negociações, porque quando fizemos o tratado de Itaipu, tinha vários anexos. Um dos anexos, o anexo C, tratava, 40 anos depois, como seria a renegociação. Agora nós temos que sentar com o governo paraguaio e discutir, afinal de contas, como que vai ser utilizada a energia elétrica que o Paraguai não usa, mas é dela. Qual o preço? Nós vamos ter um preço fixo ou vamos vender ao mercado? Quanto é que nós vamos investir do que a Itaipu produz para o Paraguai e para o Brasil, além do investimento na manutenção e inovação tecnológica Itaipu? Então, nós temos uma pauta muito grande. Existem diferenças muito grandes econômicas e sociais entre os dois países, o Brasil terá, e eu em especial terei, por obrigação, ter muita sensibilidade para perceber que 50 anos de parceria mostra um respeito mútuo, e esse respeito terá que continuar agora nas negociações para construir um futuro do Paraguai e também do Brasil. Agora, o que é importante destacar na sua pergunta? Não vai sobrar dinheiro. Tem gente colocando na imprensa, vai sobrar 2 bilhões por ano, 1 bilhão do Paraguai e 1 bilhão. Não é que sobra. Funciona assim. O custo da energia elétrica que a Itaipu vende para o Brasil, e o Paraguai também compra, não tem lucro, é o custo. Quanto gasta com o pessoal, com manutenção e com a prestação? 60% desse custo era essa dívida. Depois de 28 de fevereiro, não tem a dívida. Então, não é que o dinheiro sobra, é que o custo da energia baixa. Entendeu? Não sobra. Agora, é claro que na negociação podemos construir um acordo, é possível isso, que manteremos esse excedente de 2 bilhões, meio a meio, para que a gente possa investir no desenvolvimento dos nossos respectivos países, em políticas de longo prazo, de curto prazo, política social, de inovação tecnológica, enfim. Tudo isso será resultado de uma negociação que não será tão rápida, porque ela é muito importante para os dois países. Acredito que é uma negociação que deve começar após as eleições presidenciais no Paraguai, que será em abril, e deve estender pelo ano todo, pelo menos.
O senhor fez um aspecto bastante importante, né? As eleições do Paraguai também podem ter um peso muito significativo, né, nesse processo de negociação, né?
Claro, depende muito de quem será o presidente. São dois candidatos, a princípio são dois candidatos muito fortes, pode ser que tenha um terceiro candidato. A eleição é em abril, a posse do presidente eleito é em agosto. Portanto, o novo presidente da República, eleito pela maioria da população, pode entender que o objetivo, né, do investimento da Itaipu vai ser um ou outro. Então, essas negociações, tem que levar em conta muito qual o projeto do presidente eleito. No nosso caso, nós temos próximos 4 anos do presidente Lula, então já temos o projeto do presidente Lula, a maneira como ele pensa o futuro do Brasil. Agora, nós temos que ouvir qual é a opinião e como pensa o presidente eleito pelo povo paraguaio.
E no caso do Paraguai, acaba optando, né, por não comercializar energia para o Brasil. Qual seria a alternativa?
Olha, claro que o Paraguai vai fazer aquilo que ele acha que é melhor para o seu país. Entretanto, quais as duas opções que existem hoje no mercado? Como está, ou seja, Itaipu garantindo um preço negociado, claro, com o Paraguai, um preço e garantindo mercado, porque aquilo que o Paraguai não consome, ele vende para o Brasil. Portanto, para Itaipu, para o Paraguai, é interessante que a energia esteja um pouco mais cara, né? Porque já que ele vende, eles têm uma receita maior. Com isso, claro que o Brasil paga um pouco mais caro por esta energia. Entretanto, se ele não optar pela manutenção deste acordo, ele terá que vender a energia no mercado livre, que nós chamamos, né, que é comum no mundo todo, no Brasil, esse excedente vender no mercado livre. Qual é o problema? O problema é que o mercado livre é um setor especulativo, é igual uma bolsa de valores. Hoje, pode você vender por um preço muito maior do que os 20 dólares que vende hoje, mas amanhã pode cair para 10. Então, o problema é que aí vai caber, lógico, o que avalia o governo paraguaio da época, o que avalia o Ministério da Fazenda do governo paraguaio, se vale a pena escolher o mercado livre ou o mercado fixo. Para vocês terem uma ideia, para quem está nos ouvindo, Ricardo, tem chovido muito, né? Nós estamos com excesso de água, você deve ter visto as fotos de Itaipu linda, aquela água saindo, né? O retentor, é lindo aqui, é verdade, só que aquilo é dinheiro saindo, né? Porque é energia que você não vendeu. Ora, esse momento de muita chuva, o preço da energia está em baixa. Então, se fosse no mercado livre, não seria bom para o Brasil e o Paraguai colocar no mercado livre. Então, essa que está a dúvida. Claro que eu sou um economista de uma formação mais à esquerda, defendo o preço fixo, que é bom para os dois países, e dá uma visão de estabilidade. Talvez o novo governo paraguaio tenha uma visão mais liberal, e tenha um outro tipo de concepção. Por isso que ele disse, é uma questão muito de aguardar a decisão política e o respeito mútuo sobre qual é o melhor caminho para o futuro dos nossos países.
O senhor frisou em determinado momento da entrevista a energia mais barata, né, para toda a população. Passa durante esse processo investimentos em novas tecnologias e também ações sustentáveis?
Passa. Olha, é obrigação da Itaipu. Aí não é opção, tá? É obrigação da Itaipu tratar da questão ambiental, até porque a Itaipu tem essa marca. O mundo todo conhece das experiências bem-sucedidas na área ambiental de Itaipu e também na inovação tecnológica. Nós temos um debate. Embora Itaipu seja uma reserva mundial gigantesca de energia, o mundo vive uma transição energética. O mundo vive momentos de críticas ao petróleo, né, às hidrelétricas, que envolve você ocupar espaços de terras férteis. Então, tem todo um debate de transição. Não é uma coisa rápida, mas o debate da transição energética, ela vai se dar. E a Itaipu tem que estar presente nisso, tanto que ela tem uma fundação dentro da Itaipu, né, que é o PTI, que exatamente está ali para discutir inovação tecnológica, como melhorar a produtividade da Itaipu e como pensar o futuro desse setor para todo o Brasil. Itaipu atende 110 milhões de pessoas no Brasil. Imagine a importância de Itaipu no que se refere à produção de energia e de desenvolvimento. Então, a questão ambiental e de inovação tecnológica, principalmente de transição energética, isso faz parte de umas tarefas quase que obrigatórias da Itaipu.
O senhor, como uma liderança importante, né, no Congresso Nacional e agora dirigindo, né, a Itaipu Binacional, nesse novo governo, o senhor acredita em uma harmonia maior, né, por parte do governo para o diálogo com os mais variados setores, né, para que as coisas realmente aconteçam no país?
Ah, eu estou convencido disso, eu não tenho dúvida. Basta ver as reuniões que o presidente Lula tem feito. Lembre-se que hoje completa 30 dias da tentativa do golpe. Hoje é 8 de fevereiro. Dia 8 de janeiro, os terroristas, boa parte deles ainda na papuda e na colmeia, né? Todo mundo de branco, arrumadinho lá, cuidadinho, né? Eles estão presos, mas houve uma tentativa. E aquele golpe fortaleceu mais ainda a postura democrática do presidente Lula. Tanto que o presidente Lula reuniu-se com os outros dois poderes, que é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, imediatamente teve reunião com todos os governadores do Brasil. Então, o presidente Lula tem essa característica durante seus 8 anos de governo. Tivemos uma interrupção de 4 anos, assim, num período muito fechado, muito ruim para o Brasil, tanto para a democracia como para a harmonia dos poderes e também para as relações internacionais, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do Brasil. Foi muito ruim esse período. Mas agora, esse estilo do presidente Lula de ser um homem do diálogo já fortalece isso. Os governadores já se reuniram com o presidente 2 vezes, Você pode ver a presença do Supremo e do Parlamento presente junto com o presidente Lula. Não quer dizer que concordem com tudo, mas tem um diálogo muito forte. Que a minha esperança pela retomada da harmonização e da harmonia entre os poderes e o fortalecimento da democracia é gigantesca e os fatos mostram para isso. Basta, como último exemplo, lhe dizer da visita que o presidente Lula fará aos Estados Unidos, né, e onde ficará hospedado nesse período. num espaço dedicado às maiores autoridades do mundo. Isso mostra um reconhecimento da importância do Brasil em relação a toda a economia mundial.
Deputado federal Enio Verri, do PT, novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, participando de entrevista ao vivo aqui na programação da rádio CBN Ponta Grossa. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. Esperamos novas oportunidades também para conversar aqui com o ouvinte da CBN Ponta Grossa. Tenha um bom dia, até a próxima oportunidade.
Bom dia, muito obrigado.